ouve com seu ouvido. Seja muito bem-vindo ao podcast Sobretudo, o podcast que fala sobre tudo e sobre todos. Eu me chamo Lucas Salles e não estou aqui sozinho.
Glória a Deus.
Hoje, esse podcast de meu Deus recebe com muita honra e glória uma das minhas amigas da época que eu não tinha o que comer, na época que eu não valia nem centavos. Senhoras e senhores, eu devi muito para o nosso curso de teatro, inclusive Mônica R. Nunes, Teixeira Nunes, eu acho que é o nome dela. Muito obrigado, você fez milagre na minha vida. Eu estou falando do curso de teatro do O Tablado, que foi fundado pela excelentíssima Maria Clara Machado, que no mês de abril de 2021, perdão, no mês de abril de 2022, completou 101 anos, se eu não me engano.
Porra!
Dona Maria Clara Machado, um amor de pessoa, autora de diversas obras, como Cavalinho Azul, Pluft, o Fantasminha, que vai virar filme, inclusive, agora, que vai ser lançado no ano de 2022, se não me engano, em junho, e este aqui que vos fala, interpreta o Marinheiro João.
O cara é foda, patroa!
Bom, mas também diversas outras obras, como A Bruxinha Que Era Boa, como O Rápido das Cebolinhas, e diversas outras obras de arte que ficaram eternizadas na cultura popular brasileira. O Tablado é um teatro muito famoso que dá cursos de aulas e foi lá que eu conheci a nossa convidada de hoje. Senhoras e senhores, recebam a minha convidada da infância e também da adolescência, Tabata Lacerda!
Meu Deus, que introdução foi essa! Não, de milhões, uma salva de palmas.
Muito
gente,
obrigado.
Gente, queria eu ter essa memória toda, assim, de todas as informações do Tablado. E eu fiz, né, galera? Um beijo, oi, boa noite.
Bom, se você ainda não entendeu, o Tablado é um curso de teatro muito importante do Rio de Janeiro, que de lá nasceram diversas personalidades famosas, outras muito reconhecidas e todos muito importantes para a cultura brasileira, como Miguel Falabella, Sura Berdichevski, Fernando Caruso, Marcelo Adnet, nossa, tem tantos outros atores, comediantes, comunicadores passaram pelo Tablado que, poxa, se eu for citar todos, é uma injustiça, porque com certeza eu vou esquecer de alguns.
E vai dar o tempo do podcast, não é mesmo?
Vai atrapalhar o podcast. Mas o importante é que eu conheci Dona Tabata Lacerda nas aulas da dona... Você fazia aula com quem, Tabata? Era professora, a tia da Cacá.
No caso, eu era da Andréia Fernandes.
Você não era da Dona Aracy?
Não, senhor. Eu era de Andréia Fernandes. Eu era focado que é no
André
musical.
Fernandes, o Victor Lamoglia fez André Fernandes.
É, mas ele não chegou a fazer comigo.
Que era segunda-feira. O quarto. Não, o Victor Lamoglia fez André Fernandes também, se eu não me engano. Nossa, eu pelo Tablado, eu e o Rafael Gani, a gente passou na mão da Sura. Eu fiz Cacá depois com o Lamoglia. Depois eu fiz com o Lamoglia também o Jô. O Jô ainda continua no Tablado, se eu não me engano, o Jô é um monte de pessoa. Fiz Jô, fiz Ricardo Kozovski, que é a primeira turma do Ricardo.
Rodou, hein?
Fiz o do... Ricardo, rodei pra caralho. Eu fiz do Kozovski e fiz do Pedro Kozovski. Fiz do Pedro Kozovski, filho do Ricardo.
Arrasou.
Se eu não me engano, acho que eu fui da primeira turma do Ricardo Kozovski, adolescente. Eu acho que fui. Um amor de pessoa. E eu também fui de diversos outros professores que... Poxa.
Quando eu te conheci, acho que você tava na Sura, se eu não me engano. Eu era da Andréia.
Pode ser.
Aqueles períodos de fazer peça de final de ano, a gente se esbarrou num ensaio, no caso.
E a Dona Tabata é muito querida e é uma exímia conhecedora da cultura pop.
Não
tanto
posso errar
que
agora
hoje...
depois dessa, já era!
se fudeu. Tanto que agora Tabata Lacerda vai abrilhantar esse podcast de meu Deus para, junto comigo, comentar sobre... filmes que ganharam Oscar, mas que não mereciam. Bom tema esse, hein, Dona Tabata?
E é daqui pro Treta News. Ainda existe isso, gente? Nem sei, mas é isso, né?
Existe.
Sobre.
Treta News existe.
É sobre. Daqui pro Treta News. A gente vai começar já, né, polemizando. É sobre.
Bora, Dona Tabata. Dona Tabata, eu te chamei porque, além de ser uma grande amiga, você também é uma grande comunicadora. Hoje, proprietária do seu próprio canal no YouTube. Por favor, faça as honras. Faça o merchan.
Sim, senhor. Vamos lá, então, gente. Muito prazer. Depois dessa introdução aí, fica com essa introdução de Lucas Sartre, que ele é ótimo fazendo isso. Então, já falou melhor que eu, porém, eu falo de cultura pop e entretenimento, não só no YouTube, mas nas redes sociais no geral. Então, tudo, né? Negócio do filme, da série, da música, fofocas, porque afinal, o entretenimento e cultura pop tá no meio ali, tem um monte de fofoquinha. Então, assim, tamo aí.
Com certeza.
Tamo aí falando disso tudo e dando meus pitacos como boa geminiana que sou. E é isso.
Exatamente. Dona Tabata Lacerda, que aqui está e comigo vai comentar agora. Vamos lá. Deixa eu explicar mais ou menos, ô dona Tabata. Eu não sei se você é uma cara ouvinte que não sofre com o seu ouvido, e não tem problema algum se não for. O sobretudo, ele tá sempre aí se reinventando e tentando agradar a todos os tipos de público. Então eu espero que depois desse episódio você vire nossa fã, a nossa cara ouvinte que nos ouve com o seu ouvido. Mas o sobretudo funciona da seguinte maneira: eu convido uma pessoa pra fazer o sobreduo, que seria uma tentativa de sobredui, que é dois em italiano.
Mamma mia!
Então eu tô te convidando pra gente falar sobre um elo, algo que realmente tem uma ligação entre nós. E filmes, com certeza, fazem parte não só da minha vida, como da sua.
Exatamente.
Você é uma atriz, comunicadora, apresentadora, vlogueira, youtubeira, então você sabe do que está falando, e eu sei de quem você fala, como você fala. Portanto, vamos começar. Letra A. Dona Maria está? Ela saiu com o namorado, quer deixar recado? Não, obrigado, deixa pra lá. Vou ligar pra Bianca, que tem cara de carranca.
Pronta já pra falar do filme, ele me mandou.
Desligou na minha cara, que tristeza. Chamei ela de princesa, ela pensou que fosse o quê, Tabata?
Não faço a melhor ideia. Não consegui acompanhar o
filme. Porra, mas você fudeu com... Não, mas você fudeu com o flow totalmente.
Perdão. É que o seu raciocínio tá no 520, né, Lucas? A pessoa que calma.
Né, porque, vamos lá, vamos começar. Letra A, vamos começar. Por favor, Ana Maris, tá? Ela saiu com o namorado, quer deixar recado? Não, obrigado, deixa pra lá.
Tudo bem? Ele vai repetir. Eu não vou conseguir fazer o final.
Que esse programa aqui tá uma porra.
Vambora. Vamos começar com o primeiro filme que, na minha humilde opinião, ganhou o Oscar de melhor filme da época, mas não deveria. Inclusive, ele é tema de um grande debate nas mesas de bar. Eu estou falando de Shakespeare Apaixonado, o filme de 1998 que concorreu à estatueta em 1999. Inclusive, além de ter ganho a estatueta de melhor filme, a atriz principal do filme, a Gwyneth Paltrow, eu não sei falar o sobrenome dela, é Gwyneth, que até vem de, vem de vela com cheiro.
Eu não entendi o que ele falou.
A Guilzinha.
A Guilzinha
que, inclusive, se eu não me engano, vendeu vela com o cheiro da vagina dela. É isso mesmo, né?
Nossa, eu não tô sabendo dessa não, mas achei exótico.
Que delícia!
Se você não está ligando o nome à pessoa, essa é a atriz que faz a nossa estimada senhora Stark, a incrível assistente Mr. Potts do Sr. Tony Stark, que no futuro vem a ser a sua esposa. Pois bem, então, se você não tá ligando o nome à atriz, agora você já sabe quem é. Essa atriz mesmo, ela ganhou o Oscar de melhor atriz no ano de 1999 com o filme Shakespeare Apaixonado. Eu acho o filme piegas, eu acho o filme uma tentativa de construir uma narrativa interessante, mas que acabava tendo no mesmo, e que além disso é um filme chato, um roteiro batido. É o famoso Romeu e Julieta sobre o criador de Romeu e Julieta.
É uma merda!
Dava pra gente ir pra outros lugares, dava pra gente explorar o imaginário de diversas questões, porque não se sabe ao certo quem foi Shakespeare. Ele não existe.
É verdade.
Ele não existe, assim. Dizem até, inclusive, que ele nunca existiu. Dizem até que foi tudo uma mentira, que eram autores britânicos.
É verdade, tem
que criaram um nome, porque há uma disruptura gigante entre uma obra e outra, pelo linguajar, pela maneira de contar uma história, pela narrativa. E, bom, tudo bem, né? A gente não quer desconsiderar o trabalho de uma pessoa que talvez possa ter vindo a existir e dizer que ela não seria capaz disso. Ela pode ser capaz. Mas a parada é o seguinte: essa é uma história que a gente poderia ir muito mais além do que a gente imagina. E, na minha humilde opinião, Shakespeare Apaixonado não merece o Oscar, a estatueta de melhor filme do ano de 99. Inclusive, aí que volta aí a discussão do debate na mesa de bar, porque a atriz Gwyneth Paltrow, ela ganhou o Oscar de melhor atriz por esse filme. E sabe com quem estava concorrendo com ela para ganhar o Oscar de melhor atriz?
No caso, eu tinha 7 anos, não tô sabendo quem estava concorrendo.
Fernanda Montenegro, a mãe da Fernanda Torres.
Foi o ano da Fernanda? Foi. Não, já odiei,
tá
já.
Vendo?
Vamos cancelar tudo.
Tá vendo? Eu sabia que você ia comprar comigo.
Menino, não sabia que era o mesmo ano. É, realmente.
Pois é. O filme em questão que a Fernanda Montenegro estava concorrendo como melhor atriz é o Central do Brasil, também produzido e lançado em 1998, porque é isso, o Oscar do ano ele sempre premia as obras que foram lançadas no ano anterior, até janeiro.
Sim.
Então, precisa, tem uma data limite aí pra você concorrer ao Oscar.
Se eu não me engano, é o final do ano, na verdade. É tipo, sei lá, dezembro.
Sabia, não?
Exatamente. Por isso, que o nosso querido filme Central do Brasil levou o nome de Fernanda Montenegro a concorrer como melhor atriz, mas infelizmente não ganhou. Inclusive, por que isso gera debate? Que tem muita gente, inclusive da própria academia, próprios atores internacionais, americanos, norte-americanos, que dizem que Fernanda Montenegro devia ganhar. É uma atuação impecável da dona Fernandona. Central do Brasil é um dos poucos filmes nacionais que é impecável.
Realmente.
É um filme impecável, cara. Ele não tem um erro no roteiro, não tem um erro na fotografia, não tem um erro na atuação. É uma história linda.
Fernanda Montenegro, mesmo que tivesse erro, a gente passava pano, né? Pelo amor de Deus.
É um filme que, se tivesse sido feito na França, ele ia ser lembrado por toda a eternidade, por todos os mundos.
Como?
Por todos os países. Vá, não! O Central é do Brasil. Porra, todo mundo deve pagar um pau do caralho. Mas de verdade...
Acabou de sair a versão francesa do filme, gente. Em breve nos cinemas.
Central com Fernandes Montenegro.
É isso.
Porra, então... E, pô, de verdade, é óbvio. Que rola um preconceito com, com filmes latinos. Isso é óbvio.
Isso é uma realidade. Mas é que assim, aí a gente não pode falar de Central do Brasil, porque Central do Brasil não tava concorrendo o melhor filme, né? Então, a gente pode falar da Fernanda. Bem.
Concordo com você.
Aí a gente vai ter que cancelar a Gwyneth Paltrow. Te amo, querida, mas assim, não tá dando. Mas falando de Shakespeare em Love, assim, eu lembro que eu vi esse filme há muitos e muitos anos. Eu não me lembro 100%. Logo, não é um filme exatamente marcante, não é mesmo? Que se fosse, eu lembraria. É um filme bem, bem clichêzão, porém é um grande clássico que divide opiniões. Tem uma galera que acha uma obra-prima, tem uma galera que acha, como você falou, um roteiro batido, tudo sem graça e tal. É bem Romeu e Julieta mesmo. A diferença é que a personagem da Gwyneth Paltrow, ela tava prometida para outro, né? Não era exatamente um amor impossível.
Não, é impossível porque ela estava prometida para outro. Mas essa é a trama central de Romeu e Julieta. Não precisa ser necessariamente a briga entre famílias.
Sim.
É um amor proibido. Proibido.
Isso é uma realidade.
Então, isso é Romeu e Julieta. Dizem, inclusive, os autores em cursos de roteiro, que você tem apenas cinco formatos para você escrever um roteiro. Cinco. Romeu e Julieta é um deles, que é um amor proibido. Porque todo mundo quer ver como vai ser resolvido esse amor proibido.
Exatamente.
Entendeu? E, inclusive, dos cinco formatos que tem pelo mundo fora, se você pegar qualquer filme, ele bate um desses cinco formatos. Dizem que três são criações do William Shakespeare, que surgiram da mente do William Shakespeare. Eu esqueci completamente a nomenclatura, então peço desculpas. Melhor eu nem entrar nesse assunto. Mas, se você for parar pra analisar, muitas tramas são uma cópia barata de Romeu e Julieta.
Ah,
e não tem
certeza.
Problema nenhum nisso, gente. Problema nenhum. Porque reinventar a roda, às vezes, é até mais difícil.
Exato.
Do que inventar a roda, tá? Então, nenhum problema ser uma inspiração num romance proibido que começou... Bom, antes de Romeu e Julieta, também tem Tristão e Isolda, né? Também é um romance proibido.
É verdade.
E aí rola uma briga de quem começou primeiro, mas não tá aqui. A gente tá aqui pra falar de filmes que ganharam Oscar e que não mereciam. E eu quero trazer outro filme.
Uma pergunta. Então quer dizer que você acha que ele não merece ganhar só porque o roteiro é batido e fotografia...
Eu acho que o filme é ruim. O filme é ruim. Filme pra mim, amigo. Filme pra mim é fotografia, atuação e roteiro. Não tô preocupado com trilha sonora, não tô preocupado com edição. Fotografia, eu quero ver se a fotografia é boa. Quando eu digo fotografia, é mais pela decupagem, né? Nem pela luz. Pelos planos, entendeu?
Entendi.
Os planos do filme. Tem diretores como 1917, é um plano sequência o filme inteiro.
Sim.
Porra, vale muito a pena você ver.
É maravilhoso esse filme.
Só pela dificuldade que foi filmar um filme todo em plano sequência.
Exato.
Muito bom, vale a pena você ver por isso. Então me preocupa muito mais a decupagem, o roteiro, que são os diálogos, que é como vai se desenvolver a trama, e a atuação. Tendo esses três, o filme acabou. Eu não ligo pra maquiagem, pra efeitos especiais, ligo zero pra isso. Filme, pra mim, tanto que eu gosto de ver filme antigo, que os efeitos especiais eram comparados com hoje em dia, eram péssimos, né? Mas pra época eram acima da média. Justo. Bom, vamos para o segundo filme que eu, Lucas Salles, acho que não deveria ganhar o Oscar. Por mais que ele tenha uma trilha sonora interessante, eu não ligo pra isso, como eu bem disse, mas eu acho o roteiro ruim. Acho a atuação confusa, acho tudo muito complexo, são nomes, informações, eles passam umas informações como se a gente tivesse vivenciado aquela experiência, vivenciado aquele momento da história.
Gente, de repente, filme... ele fez aquele áudio do TikTok, né? Um filme bobo, petido, na verdade, é isso.
Nossa, eu acho que tem filme no TikTok melhor do que esse que eu vou falar agora. Eu estou falando de Carruagem de Fogo, filme ruim da porra. A melhor cena do filme é a primeira. Vai tomar no cu, filme ruim pra caralho.
E é isso,
vai,
gente, acabou o podcast. Beijo.
Fomos cancelados. Fomos cancelados pelos atletas corredores do Reino Unido. Vai todo mundo tomar no cu, filme ruim pra caralho. Um filme que podia ter sido do caralho. Um filme incrível. Podia ter uma puta história bacana sobre como os caras conseguiram unir dois países pra competirem na mesma Olimpíada. Porra, do caralho. Depois da Primeira Guerra Mundial, os caras são horríveis. Filme ruim. Você tem que prestar atenção dobrado. Porque os nomes, você não consegue... Os rostos são parecidos, cara. Porra, o cara do elenco, o casting fez a pior escalação do mundo. Os atores são parecidos. Você fala, caralho, não é esse ator, não é aquele. Ah, não, esse é o personagem, quem é esse? Aí surge um personagem importante no meio da trama. E você fala, caralho, peraí, calma aí.
Que loucura.
Carruagem de Fogo é baseado em uma história real. Tá bom? É uma história que...
Importante.
Só tentar explicar a sinopse pra ver se eu entendi. Mas a sinopse de Carruagem de Fogo é durante a Olimpíada de 1924, eu acho. Bom, não vou lembrar agora com precisão, mas foi uma Olimpíada que... É 1924? Acertei.
Isso aí.
Caralho, vai tomar no cu, sou foda pra caralho.
É tá falando. Tá lendo o Google, gente. É mentira.
Mas é o seguinte, 1924 teve a Olimpíada e aí... Teve um cara que quis competir, porque era o sonho da vida dele, correr. E ele se inscreveu numa faculdade, e aí começou a treinar com esse grupo de corrida. E aí parece que tem um outro cara que é muito bom corredor. Ah, lembrei qual é a trama principal. Olha que merda, a trama principal, que é uma puta trama do caralho. Tem um corredor que, se eu não me engano, é de um outro país. Tem corredores da Inglaterra, se eu não me engano. E tem outro país que tem um corredor que é muito bom. Que é um país que eu acho que foi recém-agregado ao Reino Unido, uma parada assim. Porque o Reino Unido é um conglomerado de países, né? Tem Inglaterra e mais outros.
Sim.
E daí tem um recém-país que entrou nesse conglomerado de países e ele ia competir pelo Reino Unido. Então a competição é elevar o nome do Reino Unido. Então, beleza. Só que tem o seguinte, a corrida desse rapaz do Reino Unido, ele era um ótimo, exímio corredor, era no domingo. E ele era um católico fervoroso, então ele não podia correr no domingo.
Na verdade, ele era filho de um judeu.
Filho de um judeu?
Ele era filho de um judeu, mas ele corre em devoção a Deus. É isso. Eu tô lendo aqui esse nome, porque, no caso, gente, eu não vi o filme, entendeu? Então eu tô vendo.
Não. O filho do judeu é o protagonista. Aí, tá. O coadjuvante é o católico. Tá vendo como é confuso? Tá vendo como o filme é ruim?
Meu Deus.
Porra, caralho. Nem a sinopse
gente,
consegue
isso.
Explicar.
Quer deixar o Lucas Salles nervoso? Falem de Carruagem de Fogo.
O protagonista é filho de um judeu e é um exímio corredor, ele corre muito e tem um amigo que é um conde, se eu não me engano, é um duque de alguma coisa, o melhor amigo dele é na faculdade, que faz salto com obstáculos, corrida com obstáculos, e é muito bom também. E aí no meio olha que loucura, no meio de uma cena dá a entender que o melhor amigo do protagonista quer ficar com a mulher dele. Não sei, muito louco, muito louco.
Putaria!
Mas aí tem o terceiro, tem o coadjuvante, que ele é um corredor, que é católico fervoroso, ou evangélico fervoroso, não lembro qual religião, mas isso não importa. E ele não pode correr aos domingos, porque domingo é o dia sagrado que Deus descansa. E ele falou, cara, eu não posso correr aos domingos, eu não posso trair a minha religião. E é uma Olimpíada, a gente tá falando de uma Olimpíada, corre-se todo dia. Se tiver que correr de segunda a segunda, vai correr de segunda a segunda. E o cara não quer correr, isso aconteceu de verdade. E aí perguntaram esse rapaz, mas e aí, você vai, não vai correr mesmo? E o cara falou, não vou correr. E aí fica uma tensão, mas nem essa tensão o filme consegue desmembrar. É um filme merda, um filme ruim. Eu odeio filme ruim. O cara, porra, um filme ser preparado, passa na mão de muita gente. Como é que chega na hora de filmar e não cria uma tensão? É uma tensão de horrível. Filme ruim, filme muito ruim. não merecia o Oscar. A única cena boa do filme é a inicial, que realmente eu não sei como eles conseguiram filmar aquilo, porque é um slow motion, mas é muito rápido, uma captação linda. Cara, o cinegrafista, o diretor de fotografia não treme. É uma câmera que, obviamente, ele tá fazendo com Steadicam. Quem não sabe o que é Steadicam, procura no Google. É dificílimo de operar.
É bem difícil. Porra,
a primeira cena, juro, foi dado o Oscar pelo quê? Pela primeira cena. Pronto, acabou. Só porque o resto do filme é horrível, horrível. Horrível, roteiro ruim, roteiro confuso. Tudo ruim, tudo ruim. Quero nem falar que tô puto.
Então tá bom, vamos pro próximo, porque se você falou, eu acredito. Não vi o filme, também não quero mais ver depois dessa.
Mas, querida, estimada Tabata Lacerda, eu tenho que trazer você aqui, eu preciso te ouvir, porque só eu tô falando nesse podcast.
É que você tá emocionadíssimo, né, menina? Uma loucura. Mas, ué, porque esse eu não podia opinar. Shakespeare, a gente ainda, né, falar alguma coisa, isso aí eu não vi. Então, a Glória Pires, gente, é isso.
Mas me fala, então, de um filme que você tenha visto e que você não tenha gostado e que seja ovacionado pelo público afora.
Vou dar uma opinião polêmica aqui, que mudei de opinião, no caso. Né? Vamos falar de o quê? Green Book. Como não lembrar de Green Book?
Ah, é verdade.
Esse aí,
é um filme.
Esse
uma situação
aí,
meio, gente, polêmica, né?
Bastante polêmica. Eu, na época, sim, que eu vi o filme, eu assisti e fiquei meio assim. Sabe quando você sai do cinema que você fica. Tô confusa, não sei. Será que essa, entendi, mensagem tá boa aí? Não sei. E aí, beleza, de repente a internet inteira está caindo em cima do filme e aí ele leva lá melhor filme, só piorou a coisa toda. Pra quem não sabe, Green Book, a minha memória é ruim, então eu vou falar o básico do básico, qualquer coisa você complementa aí. Hein? Mas
tá bom.
Green Book basicamente é a história de um cara que é descendente, ou é italiano, não me lembro agora.
Ele é descendente italiano, ou italiano também.
Né? E ele precisa, ele acaba se envolvendo num trabalho que é basicamente seu, faz tudo, barra segurança, barra motorista, barra mil coisas, de um cara que é, ele era pianista, não era? Ou eu tô doida?
Exatamente.
Pianista, isso aí.
Ou musicista, um musicista muito importante.
É, musicista, vamos falar musicista, porque eu não me lembro agora se era realmente piano, mas enfim.
Sem problema.
E ele era um cara importantíssimo e tal, e era uma pessoa de estudos, uma pessoa de boa educação, que era negro, e aí sofria muito preconceito por conta disso. E aí,
claro,
parece tudo super lindo, né, quando a gente fala assim. Só que esse filme tem a grande polêmica do Salvador Branco, né?
Então, sim, a gente viu até, inclusive, num filme com uma história real, da Sandra Bullock, com outro ator que não vou lembrar agora, que também é inspirado em uma história real. Uma história, assim como Green Book, também é uma história real, né?
Exatamente, exatamente. Isso é muito importante falar. E aí tem. Isso foi um grande problema, porque, inclusive, a família do ator, né? Desculpa, a família do musicista ficou bem chateada com a história, né? Porque não gostaram muito de como eles retrataram e tal. Que inclusive o ator.
Só pra deixar claro,
né?
Eu esqueci o nome do ator, mas é o mesmo que faz o filme Moonlight.
É com Muhammad.
Exatamente.
É uma
pena isso, porque, só pra complementar o que a Tabata disse, pro cara ouvinte que nos usa com o seu ouvido. O personagem, ele é retratado de uma maneira muito arrogante. Muito.
Exatamente.
Arrogante. E numa época que isso jamais poderia existir, porque os pretos eram. Nossa, eram praticamente.
Foi numa época de segregação muito grande.
Muito forte, assim. Não, nunca existiu um preto arrogante, assim. Nunca, nunca.
Exatamente.
Porque eles sofreram muito, pra caralho. Pra todo momento, a todo instante. E pra um preto chegar no poder como essa personalidade chegou, ele teve que ouvir muita coisa, aguentar muita coisa,
sim,
apanhar muito, tomar muita porrada, literalmente falando.
Sim.
E tem uma outra parte, uma outra questão também muito importante. Ele é homossexual e sofreu mais preconceito ainda.
É verdade, tinha isso.
Então apanhou muito mais, numa época racista e homofóbica ao extremo. Se hoje a gente acha que tá ao extremo, meus amigos e minhas amigas, antigamente, infelizmente, era pior. Ou felizmente, né?
Exato.
Tomara que hoje passe.
E não,
mas
é nem uma coisa de uma pessoa incompreendida, que não sei o que, ficou assim. Não, ele realmente passava essa imagem de superioridade e que não funcionava
jamais,
muito bem.
Seria.
E justamente esse é o problema, porque.
Você fica até com uma dó do branco e com uma raiva do preto, né?
Exato.
Que se torna um filme racista.
Não,
né?
Era nem só isso. O que rolava de, né, o herói branco era justamente porque o italiano, ele ensinava o musicista de como se portar melhor, de dar dicas melhor das coisas. Era meio que
Eu lembro que tem uma questão também com jazz, se eu não me engano. Jazz, que ele fala, você ouve jazz? Ele, não, não ouço jazz. Ele, pô, mas foi o seu povo que inventou o jazz?
Exatamente.
Isso é um estereótipo, né? Mas é uma verdade, isso é uma verdade. Agora, assim, é uma verdade estereotipada, porque foi o povo negro, o povo preto, que criou jazz lá em New Orleans e também em alguns outros bairros, os subúrbios de alguns outros estados. Mas, de verdade, o jazz nasceu na Louisiana e tem diversos cantores que não são majoritariamente pretos. O Louis Prima também é um grande cantor de jazz branco e deve ter tido mais sucesso que muitos cantores pretos só pelo fato dele ter sido branco.
Sim.
Então, você vê que o racismo está impregnado em qualquer momento, em muitos durante muitas épocas nos Estados Unidos e aqui, é claro, no Brasil. Então, realmente é um filme problemático e talvez não merecia ter visto.
Vamos relembrar que na época tinha filmes também que estavam com um negócio muito maior, né? A gente tinha ali Pantera Negra, que, né, vamos falar sobre filmes para pretos em relação a
Green Book.
Pantera Negra estava concorrendo. Tínhamos ali a Star is Born, a gente tinha Bohemian Rhapsody, a gente tinha muito.
Ah, a Star is Born não merecia, não merecia, não.
Não merecia. Sou suspeita, mas isso aí é para outro assunto. Calma aí, muita calma nessa hora. Mas assim, tinham outros filmes que mereciam mais. Vamos falar sobre isso, né?
Tudo bem, tudo bem. Mas é justamente sobre isso. O episódio é justamente sobre isso. Para falar sobre filmes que, na nossa opinião, não mereciam ter ganho o Oscar de melhor filme. Mas assim, o fato dele, infelizmente, não ter sido do jeito que eu e que a Tabata queríamos, faz com que seja um filme ruim? Jamais. Não existe filme ruim, a não ser Carruagem de Fogo. Mas qualquer outro filme, não, de verdade, não existe filme ruim a não ser Carruagem de Fogo. Tirando Carruagem de Fogo, não existe filme ruim. Porque pra fazer um filme dá muito trabalho e gosto é muito, muito relativo.
Exatamente.
As coisas que eu gosto, talvez você, caro ouvinte que nos ouve com seu ouvido, não goste. As coisas que eu ouço, talvez você, caro ouvinte que nos ouve com seu ouvido, não
Exatamente.
Ouça. Então, eu não posso julgar você. Tanto que você não vê ninguém levantando bandeira pra Carruagem de Fogo. Esse que era filme bom! Filme bom é dessa época! Carruagem de Fogo! Ninguém, você não vê um maluco.
Eu recebi uma mensagem aqui do diretor de Carruagem de Fogo, ele tá te processando aqui.
Foda-se! Processo! Essa merda desse filme não deu dinheiro, ele tá querendo ganhar dinheiro de outra forma. Tomar no cu! Foda-se, filme ruim pra caralho. Bom, pra terminar, dona Tabata Lacerda, você deu um upgrade nesse podcast, você trouxe realmente uma pauta muito importante pra gente debater.
Polêmico.
Sobre o branco que salva o preto, e a gente sabe que não é assim. Não foi assim em muitos momentos, e até hoje, infelizmente. Quem sabe, se Deus quiser, a gente consiga, os pretos consigam essa voz na mídia, que é muito importante. Bom, vamos falar então do último, que na minha opinião não merecia ter ganho o Oscar, mas ganhou do mesmo jeito. Eu estou falando do filme de Sylvester Stallone, que foi recusado por diversas distribuidoras, diversos produtores, então ele teve que fazer o roteiro, que já era dele, ele teve que produzir, porque não tinha ninguém que queria produzir, ele teve que dirigir, porque ninguém queria dirigir, e se tornou uma grande franquia do cinema americano. Senhoras e senhores, eu estou falando de Rocky!
Até trilha sonora, mas eu achei que você não ligava pra trilha sonora. E agora?
Se fodeu.
O seguinte, Rock é um filmaço. Por mais que eu não ligue pra trilha sonora, a trilha sonora, ela incorpora a gente. É impressionante. É um filmaço que, olha, o nosso querido amigo Sylvester Stallone tomou muita porrada, literalmente falando, muita porrada pra produzir. O cara, ele foi recusado por milhões de distribuidoras, milhões de produtores executivos. Ninguém queria ser associado ao filme. Todo mundo que lia o roteiro falava, isso nunca vai dar certo. É uma merda, é uma merda, é uma merda. Mas ele não desistiu. Ele tinha sonho de mostrar que Rocky podia ser uma história incrível do jeito que ela realmente é. Rocky 1 é um dos melhores filmes do mundo. Ele ganhou o Oscar, e não é que ele não mereça o Oscar, tá bom? Ele merece sim esse Oscar, de verdade, de melhor filme ele merece. Inclusive, Rocky 2 também é muito bom, aí Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, aí tem Rocky 6, o Creed, aí eu já não sou capaz de opinar. Mas o Rocky 1 e o Rocky 2 são muito bons, tanto que o Rocky 1 tem uma questão com o roteiro que eu acho genial, que o meu querido amigo Garanhão Italiano, que Se você não sabe, ele é chamado assim no filme porque o Sylvester Stallone fez filmes pornôs. E ele era o astro garanhão italiano. Olha que loucura. Mas aí ele adotou esse nome no, na produção do filme dele, do Rock. E ele é chamado algumas vezes de garanhão italiano. Mas o garanhão italiano, cara, ele conseguiu um feito incrível. Ele fez sozinho o filme, conseguiu depois, se não me engano, Universal. Alguém, não lembro agora qual produtora, deu um pouquinho de dinheiro e falou: mano, eu tenho esse dinheiro aqui, se você quiser pegar ou largar. Ele pegou e fez um filme lindo, maravilhoso.
É um clássico,
puta,
né, gente?
Que mil pariu. Perfeito.
Mas então,
só que na mesma época, calma, que na mesma época do Natal. Não, tudo bem, por favor. É que na mesma época do ano de 1977, Rock, um lutador, que a gente não sabia que ia ser Rock 1, devia ser só Rock, o filme Rock, ele concorreu com outros grandiosíssimos filmes muito importantes, como Todos os Homens do Presidente, que é um dos meus filmes favoritos, Rede de Intrigas e Taxi Driver, que foi do Scorsese com o tal de Robert De Niro. Não sei se você conhece. Sabe quem é, tal?
Ah, eu acho que eu ouvi falar. Conheci ele outro dia aí, vi aí, porém.
Muito louco. Pois é. Bom, é realmente uma competição...
Complicado.
Dos deuses. Complicado. Rock ter ganho não quer dizer que é um filme ruim, que não merecia. Jamais. É um filme muito bom. Tá aí, ganhou o Oscar porque merece. A academia não costuma errar. Só que, de verdade, Todos os Homens do Presidente, Rede de Intrigas e Taxi Driver... Caralho, mano.
Puta que pariu,
mano.
Chega a ser irônico.
É que o Rock também tem uma questão que ele é redondinho. É um filme redondinho. E ele é tão bom no roteiro que eu tava falando do Garanhão Italiano, eu parei de falar, não terminei a explicação, mas o Garanhão Italiano, ele perde no filme. O filme termina, ele falando: Adrian! E aí ele perde a batalha. O Apolo ganha dele. O Apolo maceta o Garanhão Italiano. O Apolo dá uma macetada linda. Olha que do caralho, você acha que vai ser um roteirinho básico? Ah, ele vai ganhar no final. Não, ele perde.
É isso.
A redenção vem no segundo, a vitória vem no segundo.
Não, mas vai ver, foi por isso que ele acabou ganhando, não é mesmo?
Pois é, um roteiro bom.
Não, pera, ele perdeu no filme, ele ganhou no...
Meu Deus, merece. Parabéns, mas Stallone mandou bem. É isso mesmo, entendeu?
É, mas filmaço. É que realmente agora, contra esses outros é complicado, né, gente?
Porra, não. Todos os Homens do Presidente é um roteiro excepcional. Se você não tá sabendo, é o escândalo de Watergate, que dizem que Dr. Steven Spielberg vai refilmar Todos os Homens do Presidente. Vai ser conhecido como 1972.
Mentira, eu não sabia, não.
Te juro por Deus, vai ser um filme... Parece que ele vai... Porque ele fez o The Post... Ele fez o The Post, e o The Post imenso. O finalzinho do The Post, o pós-créditos do The Post, dizem que é um pré-roll do próximo filme que ele quer fazer. Eu não sei se ele conseguiu, se ele já filmou, eu não sei. Mas dizem que ele vai fazer Todos os Homens do Presidente, que, cara, é um escândalo imenso, incrível, que tem duas pessoas muito importantes que foram realmente muito responsáveis por mostrar a verdade para o povo americano. E, claro, The Post, o jornal do Washington, que foi muito, muito importante. E agora, Rede de Intrigas e Taxi Driver também não tem nem o que falar, cara. Scorsese, assim, no auge com o Taxi Driver, que até o próprio Scorsese diz que ele fez o Coringa antes de ser o Coringa. Taxi Driver é sobre o Coringa. Muito louco isso.
Exatamente.
E Rede de Intrigas também, que é um filmaço. Bom, Tabata Lacerda, a gente falou pra caralho, quer dizer, eu falei pra caralho, eu peço milhões de desculpas.
O Lucas se empolga quando se fala de filme, gente, tá tudo bem, é sobre
porra,
isso.
Porra, puta que pariu, eu gosto de falar, eu gosto de tratar filme.
De carruagem futebol. De fogo, aí o negócio ficou outra coisa, né?
Ah, tomar no cu, carruagem de fogo, vai te fuder, cara, tudo pra caralho essa merda, não merecia nunca, deve filme ruim, pega e vê essa merda,
gente,
tem um Star Plus.
Gente, se alguém aqui
pega
tá ouvindo esse podcast for assistir Carruagem de Fogo depois disso, olha... Você perdeu sua moral, Lucas, é isso.
Bom, senhoras e senhores, infelizmente a gente vai chegando ao finalzinho desse episódio, mas não sem antes da gente pedir os recados finais de Tabata Lacerda. Tabata, me desculpas, eu te chamei pro meu podcast e só eu falei. Foi falta de educação, desculpa, por favor.
Qual gente, é isso. Final? E com esse final eu digo, nunca mais eu volto. Mentira, tô brincando, pode chamar sim. Mas é porque o menino se empolgou, tá tudo bem. Numa próxima, a gente fala o quê? A gente taca ali um negócio sobre música, aí você vai ver quem é que vai ficar falando igual a matraca. Não que eu não goste de filme, né, gente? Mas é isso. Mas assim, É porque ele escolheu uns filmes que tem, minha memória estava falha, mas eu acho que mesmo assim foi interessante ouvir seu ponto de vista. E é bem o que você falou, né? Gosto é gosto. É, cada pessoa gosta de uma coisa, independente do que for, filme, série, música, que seja. E não é porque o que você gosta tem que ganhar e o outro tem que perder. Enfim, eu acho que se todos esses filmes estavam indicados, esses, os vencedores, e os outros não são vencedores, no fim das contas, né? Eles estão ali por alguma razão. Então, são filmes bons, porém, é tudo uma questão de gosto e tá tudo bem. E ninguém vai morrer por causa disso. Menos Carruagem de Fogo, aparentemente. Mas, assim, é isso. Agora, a gente precisa, né, falar que, pra não ser cancelado, né, que é negócio, daqui a pouco vai todo mundo mandar negócios aqui de DM, a gente não sabe. Então, na dúvida, só deixar isso bem claro. Mas eu gostei muito, eu achei muito interessante. E no fim das contas, gente, a gente precisa mudar a bancada do Oscar. O que você acha? Vamos botar o Lucas Salles lá.
Eu também acho. Acho que a gente tem que mudar essa bancada.
Ele vai botar isso pra ferver, gente. É isso.
Exatamente. Vamos mudar essa bancada aí.
Mas eu adorei o convite. Pode me chamar mais vezes.
Obrigado,
tá, Tezinha?
Brigadaço, cara.
Foi muito divertido.
Obrigado.
E é isso, gente. Quem quiser conhecer mais as coisas que eu falo, juro que eu falo mais. E aí pode me seguir nas redes sociais aí. Estamos aí. Tava certa em tudo.
Eu digo que esse aqui é o podcast do Faustão. Que eu chamo o convidado e falo marqueiro.
Brincadeira! Super Tava Lacerda, galera! Essa fera aí, galera!
E aí,
eita!
Eu vou falar e ele começa o quê? Falar em cima, é sobre. É isso, é o próprio.
Tava. Milhões de desculpas, eu agradeço.
Tô brincando. Não estou.
Poxa,
nada chateado.
E você agora está intimada a votar nesse podcast, meu Deus. Vamos fazer.
Vocês versão são dois, testemunhas, hein?
Ponto 2. Por favor, testemunha, eu ia falar ocular, mas testemunha ocular é quem vê. É, testemunhas, então,
auditivo.
Auricular.
Tá, pode ser também.
Auricular. Testemunha auricular.
É isso.
Ah, eu vejo Roger with the mother.
Roger with the mother. Essa aí.
Tava Lacerda, muito obrigado, de verdade, você é incrível. Acompanhe a Tabata, siga a Tabata nas redes sociais, por favor. E é claro que eu vou terminando por aqui, mas não sem antes de dar o meu recadinho final. Como de costume, um beijo, um queijo e até o próximo episódio. Não veja Carruagem de Fogo.
É isso.
É sério, não veja. Tchau, pessoal. Valeu,
beijo,
tchau, tchau.
Galera.
Se ela te fazer rir, é claro que eles têm o dom. Sobretudo. É o podcast que fala sobre tudo. Podcast que fala sobre tudo.